Vamos retomar o artigo 138-A, que tem uma proposta de alteração a 1079-C, que regulamenta os sistemas de depósito e reembolso. Pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, a Sr. Deputado Bernardo Blanco vai usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, há pouco vi que ficou muito contente. Há pouco vi que ficou muito contente com os resultados da medida dos bolseiros. É isso que acontece quando o Partido Socialista aprova medidas de Iniciativa Liberal. E por isso, espero que ouça esta e tenha a mesma opinião. Passados 7 anos de Governo Socialista, a gestão de resíduos em Portugal continua terrível. As nossas taxas de reciclagem são baixíssimas. Todos os documentos europeus e, até este ano, a auditoria do Tribunal de Contas são arrasadores face à matéria de gestão de resíduos e o Governo tem falhado todas as metas. Um dos instrumentos para ajudar a melhorar este problema é a implementação do sistema de depósito de embalagens. E o que propomos hoje aqui é que no prazo máximo de 60 dias, e já explico porquê, mas no prazo máximo de 60 dias o Governo lance os termos e condições do sistema para que possamos, tal como outros países europeus têm, passar a ter um sistema que promove, sim, o aumento da reciclagem. Esse sistema consiste em milhares de máquinas pelo país, pelos supermercados, pelos cafés, pelos restaurantes, onde as pessoas podem colocar a sua embalagem e reaver uma parte do custo que tiveram. Dando um exemplo rápido, uma garrafa de água, se custou depois desse sistema 1,10€, podemos colocá-la lá, reciclar e reaver 10 cêntimos desse custo. Aumentamos a reciclagem, aumentamos a poupança de recursos e também promovemos uma efetiva economia circular. Este sistema, de forma privada e em muitos países europeus, sem intervenção do município, já existe há muitos anos. Em alguns países europeus, até há quase 2 décadas, e noutros países, nos Estados Unidos, por exemplo, há já quase 50 anos. Tem tido ótimos resultados, as taxas de retorno em média rondam os 90%, e por isso Portugal, eu diria, está atrasado, mas ainda vai a tempo. Em Portugal, o sistema está previsto na lei, de forma geral, há 4 anos, e o problema é que ainda não saiu do papel. Estamos há 4 anos com o sistema no papel. O Governo tinha a obrigação de, até ao fim do ano passado, ter lançado o concurso para a licença e ainda nada fez. Há também a agravante de que, obviamente, o sistema não aparece do dia para a noite e, quando fazemos a média dos casos dos últimos anos dos países europeus, ainda demora sensivelmente 1 ano e meio, em alguns casos 2, a implementar o sistema. Por isso, mesmo na melhor das hipóteses que aprovemos isto já e que o Governo o faça já, ainda temos de esperar 1 ano e meio ou 2 até isto ficar implementado. E por isso, na melhor das hipóteses, demorámos, enquanto país, 6 anos a implementar este sistema, o que me parece incompreensível. E por isso é urgente colocar o sistema a funcionar, para termos maiores taxas de reciclagem e melhor gestão de resíduos, porque está na hora, passado estes 6 anos, 4 anos mais os potenciais 2, do Governo parar de enrolar a economia circular. E espero que essa conferência aí seja relativamente a esta medida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Para uma intervenção, a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente e Energia, João Galamba.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal que apoiamos a proposta. Ela enquadra-se exatamente na intervenção que o Governo está agora a finalizar. O decreto-lei está pronto, mas apoiamos, parece-nos uma boa medida. Aliás, está em linha com o que nós próprios nos propomos fazer. Muito obrigado, Sr.
Muito bem. Então, passamos agora, agradecendo ao Sr. Estado do Ambiente e Energia. Portanto, está tudo organizado. Muito bem. Então passamos agora para o artigo 138-B, que tem uma proposta de alteração, que é 1313-C, despoluição da bacia hidrográfica do Rio Lis. E para uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Jorge Gabriel. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. A região de Leiria luta há anos por uma solução que minimize o impacto ambiental resultante do não tratamento adequado dos efluentes suinícolas, que prejudica fortemente a qualidade de vida e o bem-estar das suas populações. A região tem nos concelhos de Leiria, Porto Mós, Batalha e Marinha Grande cerca de 280 empresas responsáveis pelas 455 explorações, que atingem uma cota de cerca de 7,5% da produção nacional de suinicultura. Infere-se desta situação a importância na economia local que a existência desta atividade económica representa, ampliada desde há 3 anos com exportações para a Ásia. A poluição da Ribeira dos Milagres e dos rios Lis e Lena é um problema ambiental transversal a muitos governos. Depois de uma última tentativa para a construção de uma estação de tratamento e valorização de efluentes suinícolas, promovida pela Associação de Suinicultores e tinha garantido o apoio do PRODER de cerca de 9 milhões de euros, a mesma acabou por não ter sucesso, adiante-se mais uma vez a possibilidade de resolver o problema. Em paralelo, assiste-se à sobrecarga de terrenos com a deposição de efluentes, que tem consequências ambientais bastante negativas, afetando a região de Leiria. Mais recentemente, veio o município da Marinha Grande alertar para o facto de análises efetuadas pela Unidade de Saúde Pública do ACES Pinhal Litoral, realizadas à qualidade da água do rio Lis, no curso que se encontra junto à hectare do Coimbrão, revelarem a jusante daquela hectare a presença de níveis de contaminação da qualidade da água em teor superior aos que são realizados a montante da mesma. Assim, estando o Partido Socialista preocupado com estas questões, e em especial com as questões ambientais, irá certamente o atual Governo resolver estes problemas, pelo que, durante o ano de 2023, o Governo espera-se que adote as diligências necessárias com vista à realização dos estudos técnicos e económicos financeiros que permitam encontrar uma solução integrada para a recolha, tratamento e a valorização de todos os efluentes, em especial dos efluentes agropecuários e agroindustriais, mitigadora dos negativos impactos ambientais, adequada à proteção da Ribeira dos Milagres e dos rios Lis e Lena e que vise a defesa da saúde pública e da qualidade de vida das populações daquela região e de todos os que a visitam, prevendo o tipo de financiamento para a mesma. Aprovando-se consequentemente a proposta que a este respeito foi apresentada pelo PS e que esperamos que tenha também a aprovação das restantes bancadas que compõem esta Câmara. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Gabriel. Ainda no âmbito do artigo 138-B, há uma nova proposta de alteração, que é 1315-C, adaptação das zonas ajardinadas públicas às alterações climáticas. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vai usar a palavra o Sr. Deputado Luís Graça. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nós vivemos a segunda maior seca desde 1931 e é por isso que no Algarve e no Alentejo as alterações climáticas e nesta fase já se fala de seca severa e seca extrema, não como um fenómeno meteorológico que acontece de vez em quando, mas como um fenómeno meteorológico permanente. E é por isso que a questão da água é tão importante e o Governo tem assumido este compromisso, nomeadamente com estas regiões. Quer do ponto de vista de garantir a maior capacidade de armazenagem, quer na diversificação das fontes de alimentação, quer na diminuição das perdas. É esse o exemplo do investimento na barragem do Pisão no Alto Alentejo, é esse o investimento na captação de água no Rio Guadiana para a barragem de Odeleite, é esse o exemplo na construção de uma central desalinizadora no Algarve e outra, eventualmente, no litoral alentejano. É esse o exemplo da recuperação da água das estações de tratamento para a rega, é esse o exemplo do investimento com os municípios do Algarve para a diminuição das perdas dos sistemas de abastecimento domiciliário, é esse o exemplo de trabalho conjunto com as ações de regantes para melhorarmos a eficiência dos sistemas de rega na agricultura. Aquilo que o Partido Socialista hoje traz como proposta de uma experiência piloto é também melhorarmos a eficiência e a forma como podemos imaginar os espaços verdes, os nossos jardins nos centros urbanos, desafiando os autarcas, os municípios, quer dizer, os paisagistas, a substituírem as plantas que consomem mais água por espécies autóctones, plantas mediterrânicas que não precisem de tanto esforço hídrico, poupando assim o consumo de água também no espaço urbano, mas fazendo com que as nossas cidades, os nossos municípios, continuem a ter espaços verdes, vivos e ao serviço das populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Graça. Avançamos para a proposta o artigo da proposta de lei 188-C tem uma proposta, a 1566-C, com o programa 3C, Casa, Conforto e Clima. E o Sr. Deputado Rui Tavares do Livre tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, durante a campanha eleitoral que nos elegeu a todos, morreram dois irmãos na área metropolitana do Porto a tentar aquecer a sua casa, e depois uma mãe e uma filha na área metropolitana de Lisboa. Que eu me lembro, o Livre falou deste assunto. Outros partidos se calhar falaram. Mas eu lembro de partidos cujo grande assunto na campanha eleitoral, de ainda há poucos meses atrás, em pleno inverno e nos dias mais frios que o país sofreu neste ano, tinham por assunto principal a pena perpétua e a sua reintrodução no país. Portanto, poupem-me às lágrimas de crocodilo sobre o frio nas casas em Portugal, quando ainda por cima a única coisa que têm para dizer acerca disso é reformulem-se os programas. Quando ainda há poucos meses, no orçamento de Estado deste ano, tiveram zero bola para propor acerca desse assunto, e no orçamento de Estado deste ano, o que têm para dizer é reformule-se, sem dizerem como. Mas eu digo como. Sabe como é que os programas deixam de ser elitistas e chegam às pessoas que deles precisam? Chama-se juntas de freguesia. Chama-se protocolo com a ANAFRE. 2.000 das 3.000 juntas de freguesia do país conhecem as pessoas que têm casas sem condições ali ao pé, que são os seus vizinhos. Está na proposta do Livre? Está na vossa proposta? Não está. Sabe como é que se incentiva as empresas do ramo a irem à procura dos seus clientes, falarem com os seus vizinhos e dizerem que o Estado pode pagar a 100%, como está na proposta do Livre e já estava no ano passado, as obras nas suas casas? Chama-se a isso um crédito fiscal de 10% sobre as despesas para o arranjo nas casas. Eu sei que o Sr. Secretário de Estado tem dado entrevistas em que diz que essa é a maneira correta de fazer. Espero que convença os restantes membros do Governo. Está na proposta do Livre? Está na vossa proposta? Não está. E eu digo-lhe porque é que não está. Porque há gente que se preocupa com estes temas, que pensa neles há bastante tempo, que não os usa simplesmente como bandeira eleitoral ou para tentar roubar outros partidos, que não os usa na pausa de falar de castração química ou de pena de prisão perpétua, que não aquecem a casa a ninguém. Portanto, acho muito bem uma viragem social, mas que ela não seja de fachada, porque as únicas fachadas que com este programa, já no ano passado, e no próximo ano alargando, se conseguem de facto arranjar, são fachadas de casas de pessoas, e janelas, e painéis solares, e bombas de calor, para finalmente tentar resolver um problema que tem séculos neste país, que há décadas outros países da Europa Ocidental já resolveram, que é viver confortavelmente, de forma digna e mais sustentável nas nossas casas, e que vocês, com os vossos, digamos, os vossos temas do século passado, jamais conseguiram resolver. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Tavares. Talvez fosse interessante prosseguirem o debate lá fora, porque estamos com outros com muita vontade de ir almoçar. E, portanto, sendo assim, e neste propósito trepidante de continuar o debate da proposta orçamental, passamos para o artigo 138-G, que tem uma proposta, que é a proposta 873-C, Plano de Eficiência Hídrica de Trás-os-Montes e Alto Douro. E por isso dou a palavra ao Grupo Parlamentar do... PSD e à Sra. Deputada Cláudia Bento. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo, as senhoras e os senhores deputados. O distrito de Bragança e de Vila Real, portanto estes distritos, foram fortemente afetados pela seca severa no último ano, com impactos no abastecimento de água às populações. Por este motivo e para evitar situações dramáticas no futuro, propomos a elaboração de um Plano Regional de Eficiência Hídrica para a região de Trás-os-Montes e Alto Douro, que esperemos que haja coragem do Partido Socialista para o aprovar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Avançamos agora para o artigo 139-A, tem uma proposta de alteração que é 959.